Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, nós vamos falar sobre os órfãos da pandemia, com a médica infectologista Glória Brunetti e o advogado Ariel de Castro Alves.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Mesmo sem serem infectadas, as crianças e adolescentes são afetadas pelo novo coronavírus. São comuns os relatos de pais, avós e responsáveis que tiveram que abrir mão do convívio com os menores. No entanto, o Covid-19 também pode causar uma ruptura permanente a cada morte registrada no país. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Glória Brunetti é médica infectologista e paliativista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, fundadora e presidente executiva do OVER, Voluntariado Emílio Ribas, que realiza ações de humanização através do trabalho voluntário para valorizar a vida, a dignidade e a cidadania dos pacientes atendidos no Instituto Emílio Ribas. Ariel de Castro Alves é advogado especialista em políticas de direitos humanos e segurança pública pela PUC de São Paulo, conselheiro do CONDEP, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, e ex-conselheiro do COMANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Sejam bem-vindos, Glória e Ariel.
Obrigada.
Prazer participar.
Mais de 25% das mortes registradas no país estão fora do grupo de risco. Estão atingindo crianças e adolescentes. É necessário um novo olhar na política pública que está sendo desenvolvida nesse momento para evitar o coronavírus, Glória?
Olha, a característica importante desse vírus, por isso que a gente sempre quando vai abordar fala que realmente o grupo de risco que a gente chama, os mais idosos, que têm diabetes, os que têm hipertensão, alguma imunodepressão, são os mais atingidos, isso é certeza. A gente tem certeza absoluta. Mas o mais importante é que quando a gente fala em números menores na saúde pública, por exemplo, 1%, 2%, a pessoa que é atingida é 100%. Esse número vale menos para individual e mais para a saúde pública. Então, a gente está atento, entendendo que a criança pode não ser a principal vítima, como não é, mas ela sofre o rebote de tudo isso. Primeiro, a gente tem o isolamento, né? Então, esse... Vamos falar de vários lutos, né, que nós estamos falando dos órfãos, há vários tipos de luto, a gente pensa sempre em luto, no luto físico, mas a gente tem o luto psicológico, tem o luto social, o luto do movimento, a gente perder a capacidade de estar se encontrando, de estar interagindo, para nós adultos, raciocinando na nossa ideia, no nosso modo de pensar, já é difícil. Imagine uma criança que não pode brincar, não pode sair, não pode ir à escola, não pode ver os amigos, tem um sofrimento aí. E se você ainda coloca em cima disso uma perspectiva de que ela tem uma pessoa adoentada por este vírus, ou uma pessoa que veio a falecer por esse vírus, tudo piora muito mais. No momento que você não pode nem ter um outro tipo de acolhimento físico, o abraço é uma coisa que ajuda muito, o aperto de mão, o aconchego, e nesse momento até isso nós não podemos. Então, eu acho que a gente tem que estar preocupado com esse grupo, eu acho muito interessante essa abordagem que você está colocando aqui hoje, porque são vários tipos de ações que têm que ser pensadas justamente para essas crianças. A gente está no momento que várias coisas estão pedindo nossa ação. Esse eu acho que é um ponto importante que a gente está levantando e é muito importante ser discutido isso.
Ariel, que cuidados devem ser tomados em relação a crianças e adolescentes que já fazem parte, normalmente, do grupo da população vulnerável no país?
Sim, acho que concordo com o que a Glória colocou e complementando essas questões, né? Nós já temos no Brasil uma série de orfandades. Os órfãos do crack, por exemplo, dos pais viciados, usuários de drogas, dependentes e... Boa parte hoje das crianças que estão em abrigos são exatamente filhos de pessoas dependentes de drogas, que têm uma dificuldade de recuperação. E nós temos já uma população aí de mais de 34 mil crianças e adolescentes nos abrigos, conforme os números do Conselho Nacional de Justiça. E temos as orfandades também em razão de negligência, em razão de maus tratos, em razão de violência no ambiente doméstico. Então, o Brasil já tem uma situação muito crítica com relação à sua infância e juventude. 40% das crianças com menos de 14 anos no Brasil, elas vivem em famílias miseráveis. Mais de 4 milhões de crianças vivem em favelas. Nós temos mais de 5 milhões e 500 mil crianças que sequer o nome dos pais elas possuem nas suas certidões de nascimento. A grande maioria das crianças são cuidadas, sustentadas totalmente pelas mães. Se essas mães morrem, essas crianças ficam completamente órfãs, porque o único cuidado que ela tem são dessas pessoas. Nós temos também cada vez mais no Brasil, e pesquisas do próprio Serasa mostram isso, do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, idosos com mais de 60 que sustentam suas famílias. Eles sustentam a filha e sustentam os filhos da filha, os filhos dos filhos, os netos. Então, nós temos que pensar nisso, porque a partir do momento que tivermos aí muitas mortes, nós já temos o isolamento por conta de pessoas que estão adoentadas ou para prevenir que fiquem adoentadas ou que se contaminem. Mas nós cada vez tendo mais mortes, e é possível que o Brasil aí trilhe um caminho muito difícil, né? Até levando em conta o que aconteceu na Itália, nos Estados Unidos, e a forma com que o isolamento, o distanciamento social está sendo flexibilizado atualmente, isso mostra que nós temos um caminho aí de muitas mortes, né? Infelizmente, é possível que se confirme aquela expectativa dos pesquisadores do Imperial College de Londres, de termos aí mais de 44 mortes, isso 44 mil mortes seria se o isolamento fosse mantido rigidamente, o que não está acontecendo de forma nenhuma. Então, se nós não tivermos um isolamento rígido, pode-se chegar a 500 mil, 1 milhão de mortes. Imagina, então, o rastro de órfãos que vai deixar a partir disso, levando em conta toda a complexidade que nós já temos nas famílias brasileiras hoje.
Ô Glória, você concorda? Mais de 50% do isolamento social aqui de São Paulo caiu. Nós estamos entre 48% e 50%. Isso representa um perigo, né, para essa população de risco.
Vou ser sincera para você. A gente vê os números e a gente vê a prática. Eu sinto, às vezes, um leve desespero. Tá? Eu vou ser sincera para você. Hoje eu entendo quando aqueles médicos... Tem um médico italiano que perdeu o controle, foi na rádio lá, fez um vídeo, falando, pelo amor de Deus, fique em casa, o que vocês estão fazendo da vida? Eu falei, gente, ele está completamente fora do controle, como é que isso chegou nesse ponto? Aqui, os médicos daqui a pouco vão chegar nesse ponto, porque a gente está vendo que não estão respeitando, já foi dado um prazo para fazer uma nova avaliação, que seria em maio, as ruas estão cheias, hoje tinha trânsito marginal, quer dizer, eu fico imaginando, será que está todo mundo entendendo o que está acontecendo? Será que é falta de entendimento? Será que é falta de falar? O vírus, ele não perdoa. É uma coisa muito interessante, é como se ele fosse um matemático, ele repete as fórmulas e ele não perdoa, ele vem para cima. E as pessoas subestimam, os governos subestimam, as classes sociais subestimam, ninguém está acima do vírus, ele vai para todo mundo, ele não tem escolha. E isso que ele colocou, esse estudo, no melhor cenário seriam 44 mil mortes, e imagine os piores cenários, é uma coisa que eu acho que está na pauta do dia, para ser franca com você, pela movimentação. E tem uma outra coisa importante, a gente vai ver o rebote disso em 2 semanas. Ele é tão, eu falo assim, é safado, né? Porque o mal que ele causa hoje, a gente só vai sentir daqui a 2 semanas. Quando as coisas você parando daqui a 1 semana ou 2, você não consegue reverter os casos que já foram contaminados e o acesso aos equipamentos de saúde cheios, sobrecarregados. E isso tudo vai nos deixando assim muito ansiosos, sabe? Eu acho que os profissionais de saúde, além de temerosos, mas eu acho que fica ansioso, porque parece que você não é entendido naquilo que é dito. Isso é muito difícil. Muitos colegas morrendo, eu vi hoje que tinha mais de 10 médicos que faleceram desde de março, tem a enfermagem. Então, tudo isso angustia e pede ação. Eu acho que o mais importante é, por exemplo, nós estamos aqui conversando, é uma ação, né? É uma ação de esclarecimento, para que as pessoas entendam, e essa orfandade que já existe, como bem colocou o Ariel, o vírus, ele tira os véus, ele desvenda as coisas. Morador de rua, todo mundo sabia que tinha, todo mundo foi passando na indiferença, alguns sofrem, alguns lutam, a maioria na indiferença. O vírus deixou tudo muito à mostra, porque eles não tinham nem casa para onde ir. E eu acho que essas crianças é a mesma coisa, já são vítimas de violência. Hoje elas estão colocadas em tubos de ensaio, cada lar virou um tubo de ensaio, com violência doméstica na mãe, nas crianças. Eu acho que a gente tem que ter estratégia para isso também, para ajudar essas pessoas que estão confinadas, precisam estar, e sofrem a violência no lar, né, a violência doméstica. Então eu acho que é um momento importante de avaliação da sociedade. Acho que fica tudo desnudo, todas as nossas mazelas, todas as nossas injustiças, todas as nossas falhas, a níveis pessoais e comunitários, elas ficam desnudas. Eu acho que isso é um fator importante do vírus.
Ariel, eu quero te ouvir a respeito da adesão da população. O discurso do governo federal pode ser uma das razões, mas o que explica o fato de que 50% da população de São Paulo ainda não aderiu ao isolamento social?
Nós temos várias questões a levar em conta, né? Inclusive a dificuldade das pessoas receberem a tal renda básica, que foi aprovada já há mais de 20 dias no Congresso Nacional. E se hoje a gente passar em bancos, principalmente na Caixa Econômica Federal, nós veremos filas enormes e as pessoas sujeitas à contaminação. Além disso, a forma com que foi tratado, das pessoas terem que ter aplicativo, nós sabemos que a população de rua, por exemplo, que a Glória citou, eles não têm aplicativo, sequer tem um aparelho celular. Algumas iniciativas lá na paróquia do Padre Júlio tinham pessoas, advogados também da defensoria, para ajudar as pessoas a se cadastrarem para que pudessem aí ter acesso. E muitas não conseguiram, ainda tem os problemas do CPF, depois fica lá para uma avaliação para se vai ser ou não aprovado e acabam não tendo uma resposta efetiva. Então, isso já é um problema, porque tem muitas pessoas, boa parte das pessoas do Brasil, elas dependem do dia de trabalho. Ou ela trabalha, se ela não trabalhar, ela não vai comer. Se ela não trabalhar, ela não vai ter nada na sua casa, nem os produtos de higiene, nem nada. Então, isso acaba forçando essas pessoas a saírem também do isolamento a partir do momento que elas não têm mais nada nem para comer nas suas casas. E também alguns setores que não acreditam, apesar dos meios de comunicação, estão fazendo um trabalho importante, mostrando a realidade, a gravidade do problema, mas tem pessoas que levam na brincadeira ou não levam com a seriedade que deveriam tratar essa questão. Ou muita gente acha, eu tenho plano de saúde, está tranquilo, quando eu precisar, eu vou. Agora, se lotar a rede pública, as pessoas não podem ficar à míngua, as pessoas vão ter que ser direcionadas, porque não pode haver não prestação de socorro, tem que ser direcionadas para onde tiver vaga. Se tiver vaga no particular, o público tem que ser levado para esses locais também. Então, é importante que essas pessoas pensem nisso também. E tem muita gente precisando já de vaga na área pública, no Rio de Janeiro, ontem mesmo isso foi mostrado por alguns canais de TV, e já não conseguem também tratamento na própria rede privada. Então, a rede privada também vai entrar num colapso, não é só a rede pública. E as pessoas vão morrer sem ar, sem ter acesso à UTI. Nós temos aqui 300 na fila de espera lá no Rio de Janeiro já para ir para uma UTI. Muitas dessas pessoas podem acabar morrendo. Então, a situação realmente é desesperada.
É muito grave, né?
É muito grave, já era esperado de alguma forma. Se países de primeiro mundo, como a Itália, Estados Unidos, apesar que Estados Unidos não tem um sistema público como nós temos, essa é ainda algo que a gente tem que
também... É uma vantagem que nós temos, né, Ari?
É uma vantagem, é, porque lá tem... O maior drama é aquelas famílias que sequer vão reconhecer os corpos, porque senão vão ficar com a dívida. É, isso foi outro dia mostrado em alguns jornais, as pessoas não iam no hospital para reconhecer o corpo do familiar para não ficar endividados por conta do período que a pessoa ficou internada lá e de todos
isso
os
valores. Isso é uma loucura.
Que tinham que ser saudados. E aqui no Brasil as pessoas não dão, não dão a devida aí importância para o Sistema Único de Saúde. Né? Nós vimos em algumas passeatas em 2013, nos últimos anos, pessoas com placas até pela extinção do SUS.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a médica infectologista Glória Brunetti e o advogado Ariel de Castro Alves, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Muito se debate hoje no Brasil e no mundo sobre o vazamento pela imprensa de informações de caráter confidencial detidas pelo Estado ou por agentes do Estado. Já falei aqui de quão essencial é a imparcialidade dos juízes, sem a qual o sistema do Estado de Direito não faz qualquer sentido. Mas outra das questões importantes nesse caso é saber se a liberdade de imprensa autoriza a utilização de informações, fruto de vazamento, que rompa o direito à intimidade dos agentes públicos que tiveram sua comunicação pessoal revelada. O tema não é novo e tem a ver com o papel da imprensa e dos vazamentos ou dos chamados whistleblowers, delatores, na democracia contemporânea. Remonta-se ao caso dos chamados documentos do Pentágono, no qual, em decisão tomada em 1971, a Suprema Corte norte-americana fixou o direito da imprensa de publicar, com reserva de fonte, informações protegidas pelo sigilo, obtidas e vazadas, portanto, ilegalmente, mas politicamente relevantes. Nesse caso, a Suprema Corte declarou que a Constituição protege a imprensa livre e que essa proteção tem um papel essencial em nossa democracia. Que a liberdade de imprensa serve aos governados, não serve aos governantes. E mais, que o poder do governo de censurar a imprensa foi abolido para que a imprensa permanecesse sempre livre para censurar o governo. Em suma, que a imprensa deve ser protegida justamente para que possa revelar os segredos do governo e informar o povo. Assim sendo, não parece haver qualquer dúvida que, ao prever a liberdade de expressão, de comunicação e de imprensa, tanto a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, inciso 9º, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, em seu artigo 13, como, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em seu artigo 19, protegem o direito da imprensa de revelar vazamentos e, o que é mais fundamental, o direito do povo de saber de segredos que escondam ilegalidades perpetradas pelos agentes do Estado no exercício de suas funções. Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do direito e do Estado de todos os tempos, considerava a democracia o governo do poder público em público, ou o governo de um poder visível. Russell Weaver, professor norte-americano, em uma recente coletânea publicada na França sobre Estado e transparência, defende que em um sistema democrático moderno, um nível de transparência governamental é essencial. Se as pessoas votam em candidatos, expressam suas preferências sobre as principais questões do dia, então elas precisam ter informações suficientes sobre o funcionamento do Estado, justamente para permitir que tomem decisões informadas, diz o professor norte-americano. Para o direito atual, portanto, não importa que a fonte da informação a tenha vazado ilegalmente. Importa que o povo tenha o direito de conhecer os maus feitos escondidos pelos agentes do Estado e a imprensa tenha o direito de revelá-los. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
E nós continuamos nossa conversa sobre os órfãos da pandemia com a médica infectologista Glória Brunetti e o advogado Ariel de Castro Alves. Muito bem. Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, Glória. Nós precisamos de uma boa notícia. Nós estamos bombardeados diariamente com más notícias. Mortes, infecção, coronavírus, não só aqui no Brasil, no mundo, ele avançando para cidades importantes aqui do país. Neste ambiente, que música você escolheria para a gente um pouco espairecer e imaginar que o Brasil é um projeto coletivo que precisa o engajamento de cada um de nós para vencermos essa doença?
Olha, eu gosto muito do Apesar de Você, porque eu acho que é uma música que dá esperança, e você pode colocar quem você quiser no você, né? Até o coronavírus, né? Apesar de você, coronavírus, porque existe muita coisa apesar de que a gente vai sobreviver. A gente tem que entender que isso que o Ariel colocou é muito legal sobre o SUS, é verdade. Sem o SUS seria o caos. Com o SUS, e apesar de tudo que a gente quer retirar e vai retirar da nossa vida, porque como nação, o Joel colocou bem, eu acho que a gente tem que fazer um projeto de reconstrução. É um projeto de reconstrução coletivo. E eu acho que Apesar de Você cabe como uma luva nesse projeto de reconstrução coletiva do Brasil.
Então vamos ouvi-la.
Amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você?
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os órfãos da pandemia com a médica infectologista Glória Brunetti e o advogado Ariel de Castro Alves. Muito bem, agora nós vamos ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Nós vivemos uma profunda crise econômica e política no país. Como falar de um projeto coletivo para o Brasil com essa profunda desigualdade que existe?
Então, os dados que recentemente vieram à tona, né, mostrando que há um aumento da renda daqueles que são 1% mais ricos e há uma expansão da pobreza daqueles que são mais pobres, né? E, infelizmente, isso é uma curva recorrente na história do Brasil. Então, talvez apenas entre os anos 2000 e 2014, a gente teve uma alteração nessa rota em função das políticas diretas, né? Bolsa Família, de transferência de renda direta. Fora isso, o Brasil se notabiliza como um dos países com maior desigualdade social e de renda entre todos os países do mundo. E é muito curioso que isso não seja a nossa prioridade, isso não seja, assim, na boca das pessoas, aquilo que nos uniria para enfrentar esse problema realmente comum. É muito curioso como, apesar dessa proposta de tentar, por exemplo, taxar os mais ricos, de criar impostos progressivos, de atacar de frente essa verdadeira segregação direta e indireta, a gente nunca tenha catalisado isso como um projeto nacional. Né? Bom, como é que a gente consegue, então, suportar isso por tanto tempo? Uma ideia que me parece assim persuasiva é a ideia de que essa diferença ela cria assim uma espécie de retroalimentação, né? Que faz com que aqueles que estejam menos favorecidos sucessivamente criem teorias sobre a transformação que não tocam nesse ponto. Por exemplo, a teoria da corrupção, por exemplo, a teoria da violência, por exemplo, a teoria de que isso teria que ver com quem são as pessoas, com o caráter das pessoas, com a disposição assim, das famílias de onde elas vieram. E não do trabalho, da educação, do saneamento básico, da habitação, do transporte, que são os elementos que efetivamente modificam e afetam essa diferença de distribuição bens. E aqui a gente teria que ampliar essa conversa, né, para não só a desigualdade econômica, mas como a desigualdade econômica se faz acompanhar da desigualdade cultural, né, da acumulação de bens culturais excessiva, né, de um lado, e o desprovimento desses bens culturais do outro lado, em relação à população mais vulnerável. Então, existem políticas, elas estão aí, recentemente um prêmio Nobel foi distribuído para quem atacou esse problema, mas ainda falta uma consciência da centralidade disso para o nosso futuro. E isso também envolve uma dificuldade histórica de perceber como a gente mudou assim, muitas coisas, mas jamais enfrentou de frente às questões fundamentais como analfabetismo e perfil tributário no Brasil. É isso aí, João.
Obrigado, Christian. Você volta na próxima semana com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
E agora eu continuo minha entrevista com a Glória Brunetti, que é médica infectologista, e o advogado Ariel de Castro Alves. Ariel, eu gostaria de ouvi-lo do ponto de vista legal. A população vulnerável é a mais atingida por essa pandemia, já que ela precisa de um atendimento e esse atendimento está comprometido pelo isolamento social. Existem maneiras de o governo atingir essa população para que ela compreenda a importância? Atingir no sentido de proporcionar a ela condições para que ela tenha a sua alimentação diária para si, para sua família. Existem órgãos que podem acolher reivindicações dessa população emergentes?
Nós temos dentro da população em situação de risco várias situações, né? Temos a população de rua, e só aqui na capital o último censo é de 25 mil pessoas em situação de rua, e são pessoas desprovidas de qualquer proteção. Falar em higienização de mãos, falar em álcool em gel, é algo, né, que é utópico para essa população. E eles estão tentando sobreviver se alimentando, né? Por isso que nós vemos aquelas filas enormes ali no Largo de São Francisco, por exemplo, onde tem os franciscanos que estão aí garantindo a alimentação daquelas pessoas. E nesse período em que o comércio está fechado, é muito mais difícil dessas pessoas se manterem, porque eles vivem pedindo ou vivem recebendo comida de comerciantes, de pessoas que andam e fazem compras na região central ou que trabalham na região central. Essas pessoas sobrevivem disso. Então, nesse período, com tudo fechado, a dificuldade dessas pessoas acaba sendo muito maior e é um desespero muito grande. Isso não é só em São Paulo. Esse fim de semana eu fui no Guarujá, a mesma coisa. A população de rua, você sai do prédio, eles já estão lá na sua porta te pedindo alguma coisa, porque estão desesperados por comida. Isso acontece em todas as regiões do país. E o poder público não tem dado respostas. O que nós vemos são iniciativas de entidades. Os franciscanos, por mais que fazem um trabalho há muitos anos, eles não dão conta de não ter aquelas filas, por exemplo. E as pessoas estão lá expostas a contaminações, porque são pessoas querendo comer, fazendo fila, se aglomerando, sem máscara, sem nenhum tipo de higiene. Se um tiver contaminado, todos ficarão também. Então,
e aí é fundamental, Ariel, a atuação do terceiro setor, das organizações e, sobretudo, do voluntariado. Você, sim, Glória, que tem uma experiência em relação ao voluntariado, como o voluntariado atua num momento excepcional como esse?
É muito bom você estar preparado para isso. Eu acho que as organizações não governamentais, até porque elas vivem sempre com baixíssima verba e muita demanda, a gente faz uma coisa, está faltando fazer 10, aí você tem que correr, você quer fazer as 10. Trabalha já com pessoas que são sensibilizadas para isso. Aqui no Emílio Ribas nós temos mais de 200 voluntários que fazem um curso, têm formatura e trabalham em 16 projetos. Trabalho também no Mulheres do Brasil, é um grupo de mulheres também bem determinados, que a Luiz Helena Trajano montou esse grupo há 6 anos, a gente trabalha, eu sou líder da saúde lá, já é um grupo que já estava pensando no SUS. Você começa a fazer muitas ações que vão na capilaridade. Eu acho que o mais importante, que era um papel que eu acho que o Estado tinha que ter isso na mão, é a capilaridade. O SUS, ele tem isso, ele chega na ponta, tudo tinha que chegar na ponta. A gente fica conversando aqui como se fosse uma coisa normal ter gente dormindo na rua e criança sendo criada na rua. Ontem eu assisti um documentário muito interessante de crianças que são criadas na rua. A mãe com maior cuidado, maior carinho. A sociedade civil se organiza para combater isso, mas o Estado precisa da política. E nós entramos por cima pressionando, fazendo, acontecendo. Uma coisa que eu acho muito importante, isso principalmente no voluntário, tá? Geralmente as pessoas que são voluntárias, elas não têm tempo, elas doam a coisa mais importante da vida, que é tempo, e hoje, na teoria, todo mundo tem tempo, né, na teoria, não é, na prática não está acontecendo assim, porque está todo mundo com muita coisa para fazer em casa, e eu vejo que os grupos de ajuda para a comunidade, para São Paulo, para o Brasil, é uma coisa que parece que vai laçando e acontecendo. Precisa de 100 cestas, não sei aonde, que está precisando demais, a mulher da comunidade veio pedir, 3, 4 dias já orçou, já fez, já juntou dinheiro, já mandou. O vírus, ele está acelerando processos, você pode notar isso. Você acelera processos na sua vida pessoal, coisas que você estava, será que vai, tem que fazer. A nível de nação, quantas coisas a gente enrola como nação para fazer, teve que liberar. A telemedicina é uma coisa que a gente está hoje, começamos no Hospital Emílio Ribas, as famílias vão receber visita por celular com o médico. O Conselho Federal e o Conselho Regional não liberava isso como norma. Agora soltou uma norma durante a pandemia. Vamos ver como é que vai ficar depois, vai ter um jeito. Então, a sociedade que voluntariamente se engaja é uma coisa maravilhosa. mas ela tem que ter o apoio do Estado. O Estado, as diretrizes, as políticas, são as que seguram todos os movimentos das organizações não governamentais. Então, eu sinto muito feliz quando a gente começa um pequeno projeto e ele vai evoluindo, e ele vira uma política pública, como já me aconteceu duas vezes. Isso me dá uma alegria imensa, porque tudo que está dentro da política pública está no Estado, é replicado facilmente. Mas o voluntário, ele foi fundamental para a gente conseguir vários níveis de ações na vida normal. Na pandemia, é uma maravilha, é uma bênção.
Você acha, Adriel, que essa pandemia pode gerar algo positivo e tornar a sociedade brasileira mais humana, mais solidária, mais fraterna?
A sociedade brasileira a gente tem visto, né, conforme a Glória falou, e a gente tem visto experiências de, por exemplo, esse movimento nas periferias, periferia nós por nós, que tem ocorrido aí em grandes comunidades como Paraisópolis, Heliópolis, também nas pequenas. A própria comunidade está se organizando. Lá em Paraisópolis criaram espécies de zeladores em cada rua, e essas pessoas comunicam quem está com suspeita de coronavírus, quem precisa de atendimento, contrataram ambulância, contrataram médicos, tem apoio de voluntários também nessas comunidades. Então, nós vemos, e também empresas privadas, muitas ajudando, inclusive empresas que fabricam sabão, empresas que fabricam álcool em gel, estão doando para as comunidades, personalidades estão participando, alguns estão doando em dinheiro, outros estão doando por meio de vídeos, fazendo campanhas publicitárias gratuitas para conseguir arrecadar mantimentos para essas comunidades. Agora, infelizmente, nós não vemos o governo mais engajado nisso, né? O duro é exatamente isso. Nós vemos a sociedade querendo se engajar e se organizar, mas o que nós temos visto, principalmente do governo federal, é desmotivando. Nesse próprio a questão da renda básica, o Sistema Único da Assistência Social foi tirado de lado. O governo federal não dialogou com os governos estaduais e com as prefeituras sobre a questão da renda básica. Simplesmente mandou as pessoas baixarem o aplicativo ou buscar o dinheiro na lotérica, sem levar em conta a existência dos centros de referência da assistência social, por exemplo, de todo um sistema organizado, de como as entidades da sociedade civil poderiam também estar ajudando nessa questão aí para cadastrar as pessoas, para as pessoas terem acesso. Então, isso acaba também, né, gerando aí dificuldades, né, por conta dessa falta de apoio governamental. E em várias iniciativas, nós vemos a sociedade civil abandonada, tendo que fazer tudo e o governo não ajudando em praticamente nada. Os próprios franciscanos ali do pátio do colégio reclamam que a Secretaria Municipal de Assistência Social não tem colaborado com o trabalho que eles estão realizando lá para tentar alimentar aquela população em situação de rua. O próprio padre Júlio Lancelotti também tem criticado a falta de atuação aí da prefeitura, do governo, e de estarem juntos com as entidades aí nessa caminhada.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O secretário-geral das Nações Unidas participou nesta segunda-feira de um apelo na internet para financiar vacinas e tratamentos contra o novo coronavírus. António Guterres elogiou a iniciativa da Comissão Europeia e de parceiros internacionais em realizar a reunião virtual, que busca 8 bilhões e 200 milhões de dólares em recursos. O chefe da ONU lembrou que em apenas poucos meses, a Covid-19 se espalhou para todas as partes do mundo, infectando mais de 3 milhões e 300 mil pessoas e matando mais de 230 mil. Segundo ele, medidas de saúde coordenadas e abrangentes são vitais para conter a transmissão e salvar vidas. Guterres lembrou que o vírus também deve afetar muitos países que não têm como lidar com a pandemia. O secretário-geral disse que no mundo interconectado, ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Ao citar a iniciativa ACT, a acelerador da Organização Mundial da Saúde, Guterres disse que ferramentas assim podem ajudar a controlar a pandemia e devem estar ao alcance de todos. A ACT é uma cooperação global de produção e desenvolvimento de tratamentos, diagnósticos e vacinas. O chefe das Nações Unidas acredita que essa é a única forma de libertar o mundo da pandemia e que, ao mesmo tempo, vai representar um esforço maciço de saúde pública global. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre os órfãos da pandemia com a médica infectologista Glória Brunetti e o advogado Ariel de Castro Alves. Eu quero insistir numa pergunta com vocês. Essa situação excepcional que o país vive, com iniciativas muito importantes da sociedade civil, na periferia, em locais, em igrejas, em organizações do terceiro setor, ela pode despertar uma nova consciência na população brasileira? E nos leve, depois da pandemia, a uma nova sociedade mais justa e solidária?
Eu vejo o seguinte, a gente precisa se apossar do Brasil, tá? A gente não pode terceirizar mais os destinos do nosso país para ninguém. Eu acho que a gente tem, como sociedade, ser mais exigente e ter mais indignação. Eu acho que essa aceitação do errado, aceitação da corrupção, tudo aspas, né, que a gente aceita, mas a gente entende como fazendo parte de um processo, está errado. Está errado e tem consequências sérias como as que a gente está vivendo atualmente, muito angustiante. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção, a dificuldade que a gente tem de ter doação. Essa cultura da doação não tem aqui. Aí você vê, olha, fulano nos Estados Unidos deixou metade da fortuna para isso, para aquilo, para aquilo. E aqui não. Eu acho que isso, hoje eu entendo até de um jeito mais maduro, está ligado a justamente essa falta de posse do país. O que significa isso? Tudo que é meu, eu cuido melhor. Então, eu tenho que me apossar, eu não posso dizer que esse país não é meu, este país é meu, não é só em andar de bandeirinha e cantar hinos por aí, não é isso. É no dia a dia entender que cada ser humano deste país tem que ser abraçado pela justiça social. Essa não aceitação da injustiça, que é muito, muito básico, é muito estrutural numa sociedade, tem que ser o nosso mote. A partir daí, a gente vai ter a cultura da doação, porque a gente não vai querer ver mais ninguém na rua, a gente não pode ter criança na rua, e é aquela pessoa que for eleita democraticamente para ser o nosso gestor municipal, estadual e federal, ele vai ter que estar empossado dessa realidade, e nós vamos ajudá-lo. Eu acho que a sociedade civil, sim, ela pode ajudar, sim, ela pode doar. Agora nós estamos numa situação completamente anormal, e a gente está, graças a Deus, empresas altamente responsáveis, pessoas que realmente amam o Brasil, e graças a Deus tenho conhecido várias, que estão nos ajudando em vários hospitais, aqui no Emílio Ribas, fora daqui em outro pronto-socorro, tudo que a gente está pedindo, a gente está conseguindo para ajudar a população. Mas isso não pode ser uma vírgula, isso tem que ser uma frase toda, a gente tem que estar sempre acontecendo isso. Mas a gente tem que entender que os nossos gestores, responsavelmente escolhidos por nós, eu acho muito importante na época da eleição, alguém falou, gente, votem com responsabilidade. Eu acho que tinha que dizer responsabilidade porque o Brasil é seu, entendeu? Não adianta você se isolar num condomínio chique que todas as consequências vão chegar em você. E nesse momento a gente entende que até o corona, entendeu? Tudo chega em você. Então essa globalização de responsabilidade é muito maior que qualquer comércio, é maior que qualquer vírgula que consigam colocar por aí. Então, eu acho que é um momento de mudança, sim. Eu acho que a gente tem que estar entendendo que tem pessoas que não vão mudar. Eu acho que não é uma coisa que vai ser 100%. Sempre vai ter um grupo que é mais egoísta, que é um grupo mais com ideias mais obtusas. Ok, isso faz parte da diversidade, só que elas têm que estar isoladas. Elas não podem estar no comando de nada. Elas têm que existir, porque se existe o ser humano pensando assim, ok. Mas ele não pode influenciar o todo. Ele tem que inverter a ordem do que está acontecendo. Entendeu? Eu acho isso muito importante.
O Ariel, essa nova consciência, você acredita nela? E se ela vem, é necessário que nós tenhamos uma nova cultura de direitos humanos. Você acha possível isso?
Sim, essa é inclusive uma oportunidade para mostrar o que são direitos humanos. A saúde é um direito humano fundamental. Nem sempre a sociedade sabe disso, tem consciência disso. as pessoas acabam identificando direitos humanos como o sistema penitenciário, o direito do preso, o direito do adolescente na Fundação Casa, mas os direitos humanos não se resumem a isso. Na verdade, a maioria dos artigos, dos capítulos dos humanos, tratam exatamente de educação, tratam de saúde, tratam de assistência social e tratam das liberdades, dos direitos e deveres individuais, coletivos, difusos. Então, é importante que a sociedade agora esteja dando um valor também para o setor público, né? A importância aí do próprio sistema único de saúde, da educação pública, da alimentação escolar. Muitas crianças no Brasil, elas passam fome se não tiverem alimentação escolar. Ela também é fundamental para garantir a nutrição de muitas crianças no país. Então, é o momento da sociedade olhar mais para essas questões, né? Para o que é fundamental, porque qualquer um de nós está sujeito a ser contaminado, independente de quem tem ou não fortuna, vai morrer da mesma forma. E então, esse é o momento das pessoas poderem aí se desprender mais das questões materialistas e pensarem mais na coletividade. Nós vimos maus exemplos no começo da pandemia de pessoas correndo nas farmácias, comprando tudo que tinha lá de hidroxicloroquina, querendo cada um por si. Outros indo no mercado comprar tudo que tinha de arroz, pegar todas as águas que tinha no mercado e levar embora. Então, nós tivemos aí muitos maus exemplos no começo. Agora que as pessoas parecem que estão mais reflexivas, ficando mais conscientes sobre essas questões, e as campanhas para ajudar moradores de rua, as pessoas mais vulneráveis, elas estão sendo encampadas bastante na internet. É claro que as pessoas têm medo de se expor e ir na comunidade. As pessoas estão fazendo transferências bancárias, estão ajudando da forma que podem essas situações. Isso já é importante, que isso deve ficar de uma experiência para sempre, né? Acho que, como a Glória disse, nós temos que nos apoderar de que o país é nosso, de que o Hospital Emílio Ribas é nosso. Então, nós não queremos ele superlotado, nós queremos ele com condições para atender as pessoas que necessitam, que todos os espaços públicos são nossos e que o setor privado tem que contribuir para que esses espaços públicos tenham melhores condições para atender a toda a comunidade.
Muito bem, Ariel, agora eu quero ouvir uma música da sua escolha. Você escolheu Chico Buarque, Bye Bye Brasil. Você quer deixar o Brasil do atraso e da injustiça para trás?
Sim, acho que o Bye Bye Brasil do Chico Buarque, ela um pouco trata disso, né? De deixar um país de injustiças, de desigualdades, de autoritarismo, de corrupção para trás e para ter um novo Brasil, onde as pessoas possam se respeitar e pensar de uma forma diferente, mais coletiva e menos individualista. E também tem o filme, né, que é um filme, acho que da década de 80, que é bem interessante também, do circo, das atividades culturais que eles vão passando em várias regiões, principalmente do Nordeste do Brasil, e que retrata muito o nosso país.
Coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau, meia costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você,
Eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tabariz, o som é que nem os Beatles. Dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye, abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Bye bye Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês na Vendée, explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei, eu quero voltar, pode escrever. Eu vi um Brasil na TV, peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem, mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim, aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor, capaz de cair um toró. Estou me sentindo um giló. Eu tenho tesão é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Tô a fim de encarar um siri, com a bênção do Nosso Senhor. O sol nunca mais vai se pôr.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora, vamos ouvir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Estamos quase no final do programa. Foi um grande prazer recebê-los aqui no Olhar da Cidadania. Me parece que a gente teve um quadro muito do que está acontecendo no nosso país hoje. Mas eu queria terminar de uma forma otimista. Desta crise da pandemia, dessa situação de grupos sociais ainda cultivando ódio, de graves problemas estruturais que o país vive, como a crise econômica, com 12 milhões de desempregados. Eu gostaria de uma fala final de vocês. O que mais você pensa que deve acontecer de bom depois que passar o coronavírus do nosso país, Glória?
Quando a gente conhece um problema, metade dele está resolvido. Só de conhecer o problema. Todo mundo está tendo oportunidade de conhecer todos os problemas. Em várias áreas que a gente nunca nem pensou que fosse importante ou que estava acontecendo. A gente está colocando hoje as crianças, os adolescentes, a gente está levantando tantos véus, tirando coisas para a gente entender realmente quais são esses problemas e ajudar na solução. Eu acho que a gente também está descobrindo o papel do outro, tá? A gente está entendendo que o nosso eu é importante, ok, sozinho a gente realmente não é nada. Eram frases de internet, sabe aquelas frases bonitinhas de internet que ficava dentro da internet? Hoje elas são práticas. O outro é vital na minha vida, não é só porque ele pode transmitir alguma coisa. É porque do outro lado, agora, de uma tela, tem uma pessoa que está me acolhendo, me ouvindo, me apoiando psicologicamente. Então, o papel do outro, a gente está entendendo muito bem. E é entendendo principalmente os recursos do planeta, né? Acho que eu não conheço ninguém que, com muito dinheiro, foi para Marte a semana passada. Pegou uma nave e falou, gente, a Terra está muito ruim, eu vou para Marte, quando melhorar eu volto. Ninguém. Então, nós estamos no mesmo ambiente, tudo nos influencia, tudo nos faz bem e nos faz mal. Então, eu acho que nós estamos tendo a oportunidade de melhorar o nosso planeta, que é o único. Não temos água, não temos ar, não temos nada fora daqui. Então, tudo que o outro faz, tudo que a negligência deixou acontecer, nos influencia. E eu acho que hoje nós estamos aprendendo isso. É uma lição para todo mundo. Da criança, adolescente, adulto, idoso. E ressalto aqui uma coisa que é muito importante, sempre foi para mim pessoalmente, a importância do idoso. Tá? Então, tudo bem, tem a gente no início, acho que agora está caindo a ficha, como o Ariel bem colocou, no início as pessoas estavam com uma outra cabeça. Ah, tudo bem que é idoso, vai morrer não sei quanto de idoso. Idoso é a sabedoria, é o patrimônio de um país, são o que elas acumularam de experiência e vão passar para todos nós. São perdas imensas. Então, nós estamos entendendo o papel de cada um nessa sociedade, a importância do outro e planejar. Eu acho que cada um tem que planejar como nós vamos reconstruir o Brasil. Brasil coletivamente. Porque o seu plano individual, ele tem que estar ligado ao coletivo. Isso eu acho que é o grande segredo.
Ariel, do que mais importante nós vamos tirar dessa quarentena?
Dentro dessa reflexão da Glória sobre o idoso, além dessa questão da experiência, da importância, que são nossos pais, nossos avós, e mais de 40% hoje dos idosos, eles sustentam famílias. Então, a partir do momento que esses idosos adoecem ou venham a falecer, nós teremos aí muitas famílias completamente desestruturadas que são dependentes dos idosos. Então, é necessário também dar importância para eles nessa expectativa. Quando nós falamos dos órfãos, nós temos que levar isso para sensibilizar a população, porque acho que qualquer pai, qualquer mãe fica pensando, ah, se eu morrer hoje contaminado, o que vai ser do meu filho, da minha filha, que país que eles vão ter pela frente, ou quem vai cuidar deles, se vai ter um tio, se vai ter um padrinho, se vai ter um outro familiar que vai poder, né, cuidar, educar, amparar a criança ou adolescente. Acho que isso é um motivo também importante de sensibilização da sociedade para aderir ao que está sendo aí recomendado pelas autoridades de saúde. Essa pandemia também nos trouxe a importância de darmos valor para a ciência, para o investimento em pesquisa, para aqueles que estudam, para aqueles que estão nas universidades. Vimos aí várias experiências importantes das universidades públicas, que um ministro chegou a falar que só tinha balbúrdia, mas nós vimos aí que várias experiências importantes das universidades apareceram para nos ajudar a enfrentar essa pandemia. Então, é importante que nós possamos dar mais valor para a educação também no nosso país.
Agradeço as participações da médica infectologista Glória Brunetti e do advogado Ariel de Castro Alves. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Observatório na Quarentena. iniciada no dia 7 de abril de 2020, a campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilhar suas experiências neste período de isolamento, através de enquetes em nossas redes sociais, e traz dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.